Passamos ao período de comunicação, inscrição do vereador única, do vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem nós votamos aqui nesta casa uma prestação de contas de relevante interesse da comunidade uruguaiana, que foi as contas do Poder Executivo do ano de 2010, aonde o prefeito era Sanchotene Feliz. Mesmo depois de lerem o relatório, do qual eu fui o relator da matéria, mesmo depois das manifestações aqui do ex-prefeito nessa tribuna, e mesmo depois da minha manifestação mostrando o relatório do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, parece que algumas pessoas ou se fazem de surdo ou se fazem de louco, porque é assim que tem que dizer para eles. Algumas pessoas quiseram induzir a população ainda nas redes sociais e em comentários que não têm solidez nenhuma através da imprensa, de querer demonstrar de que a votação havia sido equivocada e que aquele senhor é um anjo. Ora, senhores, o relatório do Ministério Público de Contas, que é parte do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, ele faz o parecer técnico, são procuradores lá que são funcionários de carreira do Estado do Rio Grande do Sul. E o pleno do Tribunal de Contas, para quem não conhece, são pessoas nomeadas. São pessoas a bel prazer do governador que coloca lá essas pessoas que fazem um julgamento do seu entendimento da maneira que lhe dá na cabeça. Sem fundamentação técnica. E eu, de posse dos documentos que estão ali naquele processo e também de posse do relatório do parecer do Ministério Público de Contas, fundamentei uma a uma das acusações que ali estavam, com farta documentação. Eu quero perguntar para o senhor que estava aí falando de tudo isso. O senhor sabe o que é que está apontado ali, que diz que foi pago o valor acima daquilo que foi contratado? Ora, senhor Efraim, quando é que a administração pública paga um valor acima daquilo que ela contratou para pagar? Por que será que aconteceu isso? Ora, não precisa ser muito inteligente. O senhor sabe quando é que se cria uma ilusão, como disse aqui, de que o uruguaiano era credor do INSS em 4 milhões de reais, se deixou de pagar o INSS por um período no município, alegando isso, e alheio a isso se contratou um escritório lá dos Caixa-Prego do Nordeste, com escritório, com representação ali em Porto Alegre. O nome do escritório é Bernardo Vidal, está nos autos do processo. Com uma ilusão que o uruguaiano tinha esse crédito junto ao INSS, e se fez um contrato estranho, inclusive, porque os procuradores do município da época se julgaram incapazes, incompetentes de fazer ação. Por que será? E o contrato foi feito um contrato de êxito. Ou seja, se obtivesse ganho de causa, pagaria-se os honorários. Mas o que aconteceu? No curso, sem qualquer manifestação da área judiciária, o ex-prefeito pagou R$1.200.000 antecipado. E o que ocorreu, vereadora Suzana? Além do município não estar recolhendo o INSS por ter aquela ilusão, o município perdeu a ação. E eu lhe pergunto para o senhor aí, que nem eu disse ontem, que rincha, Jax, de dor de dente de noite na casa e não tem um dentista para atenderem. Para o senhor que quer a lâmpada na frente da sua casa e a administração não tem dinheiro para comprar a lâmpada. Para o senhor que reclama da poeira e quer asfalto. Pois o ex-prefeito colocou R$60 milhões, inclusive dinheiro da educação, que está ali apontado naquele relatório também, falta de investimento na educação infantil. Por quê? porque o dinheiro foi colocado de forma indevida. E eu tenho, peço a sequência do meu tempo de liderança, senhor presidente. E eu tenho, e todos devemos ter, enquanto ocupantes de cargos públicos, principalmente esse aqui, que o povo delega para nós, a responsabilidade. A responsabilidade de mostrar nada além, não fui eu que inventei. Foi o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, que disse que as contas eram quase todas elas com problemas. Eu, embasado nos documentos que ali estavam, apresentei o relatório. Então não me tragam aqui alguém para dar uma de Papai Noel no fim do ano aqui, que nunca foi. As pessoas, eu citei aqui, sempre tive respeito e exemplifiquei, inclusive meu pai como isso. Agora, os canalhas também envelhecem. Os canalhas também crescem cabelo branco. E não é porque se usa terno e gravata que vá se isentar das suas responsabilidades. Isto é moral. Deve-se ter isso no caráter da pessoa. Eu não posso sapatear em cima de caminhão aqui na frente com bandeira do Brasil e bater panela rua fora e carregar bandeira do Brasil se eu não tenho moral. Não posso fazer isso. Deve-se ter isso no seu caráter. Então, para o senhor que é detentor, talvez, da possibilidade de chegar até os lares da população de outra forma que eu não tenho, o senhor tem que aprender um pouco, tem que ler um pouco mais, tem que se informar um pouco mais e depois de posse, inclusive, se apropriar do que vai dizer. Porque falar sem ter materialidade para fundamentar o que eu diz, ou seja, falar o vento, é muito fácil. Agora, traga fundamento divergente daquele que eu dei no relatório. Me mostre que o Ministério Público de Contas, com os documentos que estão no processo, está errado. Vou repetir. Os procuradores do Ministério Público de Contas são funcionários de carreira, vereador Wilson Brites. São funcionários que têm o compromisso e o comprometimento com a administração pública. E eles exararam um parecer muito bom, fundamentado em documentos. E eu tive, sim, como parâmetro aquilo que ali estava. Não posso me isentar de fazer com que se mostre para a população. E vou repetir para o senhor também, que gosta de falar de mim, e que é bom que o senhor me fala de mim e me dá visibilidade. Eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para fazer o que é certo. Então, não espere que eu vou lhe agradar, porque eu não vou lhe agradar. Então, nós, quando fizemos e emitimos pareceres, que está à disposição, é público, o senhor pode vir aqui pegar cópia, inclusive, dos documentos que estão postos no processo, e o senhor vai agarrar aquela lama, aquele troço que está ali, que é o dinheiro público que escorreu pela sarjeta de Uruguaiana, e inclusive entupiu os esgotos pluviais, com aquele péssimo trabalho que foi feito em Uruguaiana. Como disse ontem, nós poderíamos ficar aqui falando um dia inteiro, porque nós temos muita coisa para dizer. Ontem não deu para mim falar, inclusive, de um fato que aconteceu, que havia aqui, inclusive com registro policial, de uma ocorrência que envolveu uns roubos de uns trator lá na cidade de Lavras do Sul, que vieram parar em Uruguaiana estranhamente. Mas um dia, e esses materiais estão comigo, e eu tenho ali para mostrar para quem quiser. Um dia ainda se esclarece isso também. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de liderança, vereador...
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a live que nos assiste, não podia deixar de vir a esta tribuna falar alguma coisa sobre a votação da terça-feira, quando das contas do senhor ex-prefeito que vieram a esta casa e aqui foi derrubado o parecer do Tribunal de Contas. Um parecer do Tribunal de Contas que...
Peço só um minuto. Eu gostaria, assim, de dizer ao senhor vereador...
Diga aí, diga aí. Eu gostaria a presença de todos...
Está desligado.
Uma reunião após o espaço de comunicações. Obrigado.
Senhor presidente, eu ia num embalo agora, nesse momento, e fui freado pelo presidente, mas o presidente Fernando, não tem problema, presidente. Nós sigamos, vamos se recompor e vamos embalar de novo. Nós derrubamos o parecer do Tribunal de Contas, ao qual era favorável praticamente as contas do ex-prefeito. Eu dizia e tentei fundamentar naquele momento de que se fosse outro ex-prefeito, e eu citei o Caio Riela, que pelos mesmos motivos, se fosse julgado, teria sido condenado em praça pública, porque teve tantos desmandos nesses últimos 12 anos, e eu não era vereador na época, ficava olhando e não aprovava aquilo que estava sendo feito com esse município, com esses munícipes, com o nosso povo. E eu disse ainda na minha fala que eu via o vereador Clemente, vereador Mauro Brum, ex-vereador nessa casa, ao qual depois eu vim ser assessor ainda dele, e pegamos 2 anos ainda da época Sanchotene, ao qual ficava muito indignado com a forma de que ele agia. De uma forma autoritária, uma forma de botar a goela abaixo, ao qual hoje nós não podemos aceitar mais ditaduras, nem no nosso país, nem no nosso município, nem em lugar nenhum, ao qual a gente vê hoje no mundo pessoas sofrendo por ditadores que fazem o que querem e o que pensam, somente o que pensam. Eu estou aqui para defender o cidadão que não tem voz, o cidadão que não está aqui nesta casa, mas eu o represento. Assim como tenho votado e me posicionado, sempre buscando fazer o melhor, o mais justo possível. E assim vou me conduzir no meu cargo de vereador, ao qual fui colocado aqui por 1.001 pessoas, porque o 1.002 fui eu, claro que fui eu, a minha vontade própria é aqui, eu tenho que desenvolver o meu papel de vereador e representante dessa comunidade que aqui me confiou. Eu sempre trago a essa casa algum assunto e volto com o assunto da BRK, é sobre o desrespeito ao cidadão, uruguaianense. Essa empresa veio para cá, ela teve o aval do executivo, teve o aval do legislativo na época, e aqui se instalou. Ela é uma empresa que hoje todo mundo sabe que é uma empresa que só veio trazer prejuízo praticamente ao nosso município. Eu vejo assim, vereador Irani. Por quê? Muito bom tratar do esgoto, só que eles não tratam do esgoto. Não tratam 100%, não está sendo tratado dentro do nosso município. Está sendo cobrado de todo cidadão, só que não está sendo tratado na sua totalidade. Eu acho que não chega a 50%. O esgoto, quando chega na Marduque, ele vai para o rio. Ele vai in natura para o rio, pelaquela última rua ao qual nós andamos, fizemos visita lá. Quando chega aqui baixando a ponte, vai cru para o rio. Lá no fim da Rodrigues Portugal, a mesma coisa. Lá nas lagoas de decantação, não está sendo tratado como deveria ser feito. Então, não está sendo tratado, mas está sendo cobrado. E a empresa parece intocável e nós não podemos permitir isso. Quando se fala, vou usar de liderança, vereador presidente, quando se fala em receber a comunidade, em fazer tratativas com a comunidade, a empresa não faz tratativas com a comunidade, ao qual só leva nosso dinheiro, só leva nossa verba, nossas contribuições, para nem sei para onde. Deve ser para fazer negociações a nível de Brasil, a nível do nosso país. Mas aqui, com a negociação, com um cidadão que mora lá nas áreas verdes, que mora lá no bairro Nova Esperança, que mora, né, lá na João Paulo, na Faraco, não tem negociação. Não tem, infelizmente não tem negociação. Ou tu paga, ou tu paga. Né? Além de fazerem, quando tu vai reclamar que a tua água veio com excesso de valores naquele mês, não, deve ser vazamento. Deve ser vazamento. Aí o cidadão solicita uma visita. Vão lá, cobra a primeira taxa, R$25, para dizer, não, deve ser vazamento, nós vamos ter que olhar numa segunda vez. É a segunda taxa, vai, é R$27 na segunda visita. Eu acho que na primeira visita já tinha que vai definir, vai buscar se tem ou não tem vazamento. E isso a gente está acontecendo aqui, ó, e as pessoas vão lá, reclamam, e a mesma coisa que não reclamar para ninguém. Então, essa casa, nós temos que tomar as providências, e através do executivo, né, através do executivo, chamar a concessionária e ser firme nesse sentido. Ser firme, e eu acho que o cidadão tem direito, tem direito a, sim, a fazer uma negociação e a tentar o melhor para a sua vida, para a sua família. Obrigado.
Usou o período de comunicações e de líder, vereador Wilson. Concluídos os trabalhos dessa manhã, damos por encerrada, em nome de Deus, a sessão de hoje.